Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
Agora na rádio que treme a concorrência, começa o quadro Visão Feminina na EBD. Na voz marcante de Rosângela da Silva, Rádio UPV, levando Deus até você.
E a gloriosa paz de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar falando a você, querido ouvinte da UPV. Sou grata a Deus pela vida do pastor Fabiano, da missionária Tatiana, por dar essa oportunidade e me estar falando a vocês. Nesse quadro Visão Feminina, nós aprendemos no trimestre passado sobre a Santíssima Trindade e hoje, dando início ao segundo trimestre, nós vamos falar sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos falar desses três nomes, são os personagens principal deste trimestre. Amém? Dia 5 de abril de 2026, dia de Páscoa, dia de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Uma feliz Páscoa a vocês, eu desejo a todos. E hoje, na primeira lição, vamos falar sobre Abraão, o seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo nos fala: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Então nós vamos ver aqui que o chamado para todas as famílias da terra, né, que Deus chama lá em Gênesis 12, 3. Já lá em Gênesis 12, 1, chamado de Abraão, a origem de uma nação, né, Deus promete uma nação a Abraão. E Abraão não sabia definir a fé, mas a viveu. Né, então, viveu por fé, foi chamado o pai da fé. Obstáculos, existem muitos obstáculos no chamado divino, existem desafios éticos nessa chamada e Deus zela pelos que Ele chama. Deus sempre zela pelo aquele que Ele chama. A palavra-chave aqui é fé, e nos sugeridos é 84, 126 e o 186 da Harpa Cristã. Nós vamos ver aqui na leitura bíblica em classe Gênesis, capítulo 2, versículo do 1 ao 9, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tenha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E chamou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e viveram e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abrão e disse: A tua semente darei essa terra, edificarei ali um altar que lhe apareceu. Moveu-se dali para a montanha, para a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Prezado professor, nesse trimestre nós vamos estudar o legado da fé do patriarca Abraão. Analisaremos também a história de seu filho Isaac e de seu neto Jacó, de quem descenderam as 12 tribos de Israel. Abraão foi chamado por Deus de maneira singular e sua convocação envolveu deixar sua terra natal e seguir para um destino desconhecido, um ato que exigiu fé e obediência. O comentarista desse trimestre é o pastor Edinaldo Renovado, autor de diversas obras publicadas pela CPAD e professor universitário. Então, nós temos uma lição rica aqui, né, que o objetivo é apresentar como ocorreu o chamado de Abraão, enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado e mostrar as lutas enfrentadas por Abraão na terra de Canaã, ao chegar, né? Então, nós vemos que a fé ocupa um lugar especial na vida de Abraão. Assim como na vida do crente e da igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abraão nos mostra que ela é a essência da vida cristã e absolutamente indispensável. Ele recebeu o chamado do Senhor para deixar a sua terra, sua parentela e seguir rumo a um lugar que não conhecia. Diante disso, precisamos nos perguntar: será que a nossa fé demonstra o mesmo comprometimento e convicção? Uma pergunta, uma reflexão para nós nesta lição. Nós vamos ver aqui que Abraão, né? Abraão era da geração de Sem, nasceu por volta do ano 2000 a.C. Abraão foi filho de Tera e irmão de Naor e Arã. Casou-se com Sarai. Após sua chamada e sua peregrinação, foi considerado o pai da fé. Pela fé, saiu sem indagar, sem saber para onde ia, confiou em Deus e por ele foi guiado. Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar essa jornada dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua vocação implicava deixar sua terra natal, ir para um local que não conhecia. Então, era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de multidões das nações. Então nós vamos conseguir ver aqui que Deus chamou Abraão. Que geração? Onde era Abraão? Então nós vamos ver aqui as peregrinações de Abraão. Abraão, ele saiu de Ur, né, da cidade natal onde Deus o chamou, localizada lá na Mesopotâmia, em região sul, atualmente chamada de Mugir. Nessa cidade se adoravam muitos deuses, mas o que merece menção especial é o deus Lua. Nesse local surgiu a primeira chamada de Abraão. Você pode conferir comigo lá em Gênesis 11, 31, o 15, 7 e também em Atos 7, 4. Você vai conferir essa jornada de Abraão, esse chamado de Abraão. Primeira chamada de Abraão foi em Ur, certo? Foi lá em Ur quando Deus chamou ele. Então, Deus chamou Abraão, ordenou que ele saísse da sua terra, no meio da sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigiu obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não tinha esses recursos. Abraão não dispunha de nenhum desses recursos visível ou previsível. Não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Tremendo, né? Depois ele foi para Harã, né? Harã era uma região localizada a noroeste da Mesopotâmia, entre as nascentes do rio Tigre e Eufrates, veio a ser o primeiro ponto de parada da família patriarcal. Em Gênesis 12, vemos um segundo lembrete da parte de Deus, pois seu pai Tera já havia morrido. Agora teria toda a liberdade para obedecer ao seu Senhor, né? Então, nós vemos aqui as peregrinações, né, dele. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para um lugar destinado por ele. A promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiria toda a humanidade. O que Deus prometeu aos patriarcas marcaria sua história e de seus descendentes até o dia de hoje. O Senhor é fiel, cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Então há um tempo certo para todas as coisas, conforme Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 3. Então Deus prometeu a Abraão a terra por herança, e ele o fez. De Harã, ele partiu para Damasco, né? Apesar de a Bíblia omitir essa cidade como ponto de passagem nas peregrinações de Abraão, acredita-se que ele tenha passado por ali, pois já era conhecida no tempo de Abraão. E foi a terra do seu, e era a terra natal do mordomo Eliezer. Agora não se sabe se ele já tinha um mordomo, né? provavelmente pode ter passado para ver seus parentes, ou dali ele comprou o mordomo Eliezer, ok? Depois ele foi para Siquém, cidade localizada na então chamada Canaã, a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E foi ali que ele teve a visão na qual lhe foi prometida a terra em herança. Quando o Senhor lhe apareceu, imediatamente erigiu-lhe um altar. Depois disso, desceu a Betel. Logo ali, sempre que o Senhor lhe aparecia, ele erguia um altar ao Senhor. E nós vamos ver o significado disso tudo. Amém? Então, as bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12:3 nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que amam e nele coloca a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome, de Abraão para Abraão, cujo significado é o pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pela eternidade, pelo eterno, de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que pertencem, os que permanecem fiéis. Conforme Tiago, capítulo 4, versículo 10. O Senhor honra. O Senhor dá honra. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Então, pela fé, Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Então, nós podemos ver até aqui a origem de Abraão, né? Da onde que ele era. Nós conseguimos ver que ele, o chamado dele, o primeiro chamado foi em Ur dos Caldeus, né? Vimos o significado do seu nome, vimos o quanto Deus se preocupou, né? Chamou ele, indicando o caminho, falando com ele sempre. Então, Abraão, o nome mais tarde mudou, né, para Abraão, né? Nasceu em uma das fabulosas cidades do mundo antigo, que é Ur, nos dias de Abraão, 4.100 anos passados. Ur era o centro de uma rica cultura, uma cidade localizada ao longo do rio Eufrates, que usava uma arquitetura monumental, enorme riqueza, moradia confortáveis, música e arte. Assim era a cidade de Natal de Abraão. Em sua terra natal ali, né? Abraão servia a outros deuses, né? No entanto, quando recebeu o chamado de Deus, Abraão deixou sua civilização e peregrinou para Canaã, onde viveu como nômade em tenda por quase 100 anos. Abraão trocou a desvanecente glória deste mundo por um relacionamento pessoal com Deus. Quem de nós teria coragem, né? O Senhor pediria para nós sairmos do nosso conforto, nossa habitat natural, né, onde nós estamos habituados ali, e ir para um lugar desconhecido, um lugar onde não o conhecemos. Abraão foi obediente, né? Hoje ele é reverenciado por adeptos, né? Adeptos de 3 grandes religiões mundiais: judaísmo e o islamismo e o cristianismo. Então ele é reverenciado, esse Abraão, ele é reverenciado por adeptos de 3 grandes religiões, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. tá? Abraão é um ser reverenciado. Amém? Tu quer saber mais? Só você ler, né? Você procurar na CPAD, né? O Richards Lawrence, o guia do leitor da Bíblia, onde você vai poder estar buscando mais orientação sobre a vida de Abraão. Agora nós vamos ver no segundo tópico aqui, a obediência de Abraão a Deus. A obediência dele a Deus, atendendo o chamado. Então, aqui nós vamos ver que Abraão, atendendo o chamado, suas peregrinações aqui foi de Ur, Arã, Damasco, Siquém, certo? Nós paramos até Siquém, até onde ele foi, ok? Daqui a pouco nós vamos falar das outras cidades que ele foi. Atendendo o chamado, como um homem de fé, Abraão entendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, a prova das coisas que não se veem, conforme Hebreus 11:1. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida, mas contudo creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Amém? Então, esse lugar determinado pelo Senhor, ele foi. Segundo tópico, um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abraão saiu da Caldeia em direção à terra escolhida por Deus, né? Escolhida por Deus. Vamos ter cuidado em obedecer à direção deixada por Deus de uma forma restrita, para que os problemas não surjam. Amém? Esse é o nosso alerta de hoje. O cuidado que devemos ter em obedecer a Deus de forma irrestrita, para que os problemas não surjam. Amém? Então, a passagem por Arã, conforme nós já falamos, né? Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, o nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão, e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Arã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da sua chegada ao seu destino. Deus sempre vai ter um propósito com nós, mas sempre vai ter um processo. Nesse processo, nós temos que saber que Deus está forjando o nosso caráter. Deus está nos ensinando. Então, Abraão entendeu com fé o chamado de Deus, obedeceu a ele de forma irrestrita. Amém? Então, essa obediência. O que é obediência? É um conceito central em ambos os testamentos para entender a maneira pela qual o povo de Deus deve responder a ele. Deus deseja a obediência do seu povo em contraste com mero serviço de boca para fora ou conformidade com ritual religioso. Quando Saul desobedeceu a Deus sacrificando alguns dos despojos da sua vitória sobre os amalequitas, o profeta Samuel respondeu: Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu entender melhor é do que a gordura de carneiros. No Novo Testamento, o foco muda da obediência. Aliás, o foco muda da obediência à lei mosaica para a obediência a Jesus Cristo. A grande comissão contém instruções de Jesus para os seus próprios discípulos fazerem discípulos, ensinando-os a obedecer. Então, que Cristo obedecer o que Cristo ordenara. Então, essa obediência, né, é o ABC de Jesus. O nosso ABC começa com a letra A. O ABC de Jesus começa com a letra O. Obediência. Amém? Então, nós vamos conseguir ver aqui as dificuldades que ele passou. Mas nós vamos falar aqui sobre uma cidade que ele passou, chamada Betel, que fica lá no centro de Canaã, a 19 quilômetros do norte de Jerusalém. Anteriormente era chamada de Luz. É, Abraão chegando ali ergue um altar e chama-o de Betel. Então nós vamos ver aqui em Betel, foi o único, último registro de que Abraão ergueu um altar. Nós já vamos explicar o porquê. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeira, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições, certo? Não é nada de mão beijada. Então, no entanto, assim como Abraão, podemos, com fé, enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que ali havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Portanto, a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã. Além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grande que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Uma pergunta. Deus mandou Abraão ir para o Egito? Foi Deus que mandou, desce ao Egito, Abraão, que lá eu falarei contigo, lá eu enviarei a providência. Não, Deus não falou, não. Lembra que ele ergueu o altar lá em Betel? Ele ergueu o altar lá. E daí ele veio para o Egito para quê? Fugiu da fome, sim. Lembra que no Egito tinha? No Egito tinha comida. O Egito era rico. Tinha providência. Mas Deus não mandou ele ir lá, não. Tá, Deus não mandou ele ir lá, não. Vamos ver aqui agora. O Egito. Velho, né? A este país, por ocasião de uma grande fome em Canaã. Ele veio, né? Lá a esse país. Então a Bíblia não diz o que ele foi convidado por Deus para descer este lugar. O que fosse assim orientado pelo seu espírito. Abraão, na passagem pelo Egito, quase perdeu sua mulher e ainda trouxe maldição sobre os outros. Depois de sua expulsão do Egito, veio novamente para Betel. Então nós vamos conseguir ver aqui que ele desceu para o Egito sem ordem de Deus, sem Deus ter ordenado ele descer. Colocou em risco a vida da sua esposa, quase perdeu. Trouxe maldição a todos os povos. Veja, ali descer ao Egito, que significa mundo, né? Para nós agora, significa mundo. Esse descer, de repente, ele disse assim, ah, estou aqui, chegou a fome. Eu vou ali buscar comida, já volto, né? Vou ali buscar comida e volto. Mas ele esqueceu de pedir orientação para Deus. Ele esqueceu de pedir se Deus ia com ele para o Egito. E ele foi. Foi para o Egito, já começou com mentira, já começou a fraquejar. Como a gente pode dizer hoje, a carne tomou conta do espírito, né? Ele já não creu no Deus de providência. Ele quis providenciar, ele quis correr atrás, ele quis ir atrás do mantimento, sem ordem de Deus. E a primeira coisa que ele faz é mentir. Como a sua esposa era bonita, né? E provavelmente alguém ia se cantar por ela, ele preferiu mentir. Ele preferiu dizer que Sarai era sua irmã e não sua esposa. Mas depois de descoberto, ele foi expulso do Egito. Ele foi totalmente expulso do Egito porque ele mentiu. Colocou em risco a vida da sua mulher e ainda de toda a nação. E mentindo ali, meus queridos irmãos, né, depois que ele chegou ali, né, ele teve esse problema grave ali da fome, ele teve que descer para o Egito. Nós conseguimos ver aqui, ó, que no Egito não tem registro dele erguer altar. Ele não ergueu nenhum altar para Deus. Nenhum altar ele ergueu. Então nós conseguimos entender que no Egito a pessoa fica cega, a pessoa perde o temor de Deus, a pessoa totalmente fica fora da direção de Deus. E a pessoa fora da direção de Deus, né? Quando não obedecemos a ordem de Deus, né? Vem a mentira, vem a ganância, vem a maldição. Tudo isso, né? Tudo isso vem quando não obedecemos a voz do Senhor, quando não se colocamos a brecha. Daí não tem altar erguido. O altar aqui, queridos, é a oração, é a busca por Deus. No Egito ele esqueceu de buscar a Deus. Ele se ateve tanto, estava tão preocupado em dar mantimento para a sua família, para seus descendentes, que ele esqueceu que Deus era o dono do ouro e da prata, que era o Deus que provê. Ele esqueceu do Deus que ele servia por momentos. E quantas das vezes de nós esquecemos de Deus? Se embaraçamos com as coisas deste mundo e esquecemos de não ter lugar para altar, não tem lugar para meditação da palavra, não tem lugar, nada. Se ocupamos, se embaraçamos, já está dizendo, se embaraçamos com as coisas desse mundo e não erguemos nenhum altar para Deus. Não edifiquemos nenhum altar. Então há necessidade de sair do Egito. Há necessidade de sair desse lugar que traz cegueira, esse lugar que traz mentira, que traz decepção, que traz arrogância, ganância. A necessidade de sairmos do Egito. Então eu te convido hoje a sair do Egito, a se voltar para Deus. Porque ele saindo do Egito, ele voltou para Betel. E olha só, interessante. Quando retornou do Egito, né? Quando ele retornou do Egito, devido ao desentendimento entre os seus pastores, os pastores de seu sobrinho Ló, ambos se separaram. Então Ló escolheu as campinas da cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão também partiu e foi para Hebrom. Então, quando ele chegou em Betel, ele lembrou do altar que tinha erigido ali e ele fez mais um altar. Então, chegando a este lugar, ele ergueu um altar ao Senhor. Então, aqui nós vamos ver o recomeço. Deus o perdoou e ele recomeçou novamente. Não importa quantas vezes começamos, o importante é nós começarmos. O importante é nós reconhecermos o quanto precisamos de Deus. O quanto precisamos, às vezes, recomeçar para poder aceitar. Uma hora nós aceitamos, mas eu tenho que ser cuidado, muito cuidado com esse recomeço. Porque com Deus não se brinca e não se deixa escarnecer. A dificuldade de ir para o lugar certo. Então havia fome na terra. Então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar, certo? Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão da sua terra e conduzi-lo a um lugar que havia fome, que havia escassez de alimento. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra, certo? Ao que tudo indica, no Egito, a terra da idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgira uma seca severa, com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro no Egito, quando José o governava. Certo? Então, olha aqui, só olha a descida de Abraão. Quando ele foi para o Egito, não tem registro de altar. Ele volta do Egito, conserta com Deus, registro de altar. Chega em Hebron, edifica um altar. Então, Hebron ficava ali ao sul de Jerusalém, né? 40 quilômetros da atual Helcalim, o amigo, né? Mais tarde, quando seu sobrinho Ló, levado a cativo por Kidor Laomer, Abraão parte para resgatá-lo, né? Retomando agora vitorioso com todos os cativos libertos. Dois reis vão ao seu encontro, o rei de Sodoma e o de Jerusalém. O rei de Jerusalém vem ao seu encontro com pão e vinho. Então, nós vamos ver o conto ali dos reis, né? Dos dois reis, dois reinos. Os reis de Jerusalém, né? E o de Sodoma e Gomorra. Daí nós vamos conseguir entender aqui. Está lá em Gênesis 14, 12 e 15, né? Você pode estar acompanhando, pode estar lendo, né? Então, nós vamos conseguir entender aqui o porquê que ele foi, o porquê, né? A necessidade ali, dele estar ali. Mas Deus tem sempre um resgate para nós. Para mim, para você, Deus sempre tem um resgate. Depois ele foi para Gerar, né? Mais uma vez ele desce sem direção de Deus. Olha só, e as consequências são as mesmas. Esta cidade localiza-se ao sudoeste de Hebron e compreendia as religiões de Berseba ao sul de Hebron. Lá em Gênesis 21:2 você vai conseguir ler ali, certo? Então, sem direção de Deus, ele desce a Gerar. Já não bastava ele ter descido ao Egito, já não bastava ele ter sido expulso do Egito, ter enfrentado dificuldade lá. O que ele fez? Ele tornou a não pedir direção de Deus e foi para Gerar. Tem registro de altar em Gerar? Desconheço. Vamos ler a Bíblia ali para nós procurar se tem registro de altar ali. Mas pelo que tudo indica, não tem altar ali em Gerar. Saindo de Gerar, ele vai para Monte Moriá. É uma elevação em Jerusalém. Anos mais tarde, vem a ser o local onde Salomão iria erguer o maravilhoso templo que veio a ser conhecido mundialmente no seu tempo. E mesmo hoje é tão mencionado pela sua glória. Nesta época, Abraão foi convidado a sacrificar seu filho neste monte. Lembra? Então ele foi para Gerar, sem direção de Deus, né? Parecia tudo bem, né? Ah, vou ali dar uma voltinha, né? Vou ali no mundinho dar uma voltinha. Cansado, né? Ficou todo dia, peguei de todo dia, vou dar uma voltinha. Vamos ver o que acontece. Então, nesse Gerar, ele não esquece de Deus. Porque o altar significa oração. E na oração nós lembramos de Deus. Nós lembramos o poder de Deus. Nós lembramos da eficácia da resposta de Deus. E quando não oramos, não conseguimos entender o propósito dele. Não conseguimos entender o que ele realmente quer de nós. Então, quando ele não ora indo para Gerar, ele perde a visão, ele perde a direção. Então, parece estar tudo tranquilo. Tenho 99 anos, não tenho filhos, né? Tá tudo bem. vim aqui para gerar, está aqui, quem sabe, chega no fim, de uma hora para outra. Também aqui, tenho meus criados, tenho meus, né? Então tá tudo certo. Logo havia separado dele, então tá tudo certo, tudo certinho. Para ele, tava tudo certo para ele. Mas o Deus que não dorme, o Deus que não se deixa ser esquecido, ele testar os limites de Abraão. Vou testar até onde ele me conhece. Eu vou testar até onde ele tem fé. Até onde ele pode caminhar. E apresenta o Monte Moriá. Uma elevação em Jerusalém, né, onde mais tarde ali o Salomão ergueu seu templo e onde mais tarde foi Abraão sacrificar seu filho. Então, ali no Monte Sinai. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. A dificuldade para esse lugar certo. Então, havia fome, né? Para onde ir, que direção tomar. E ele foi. Né? Ele foi. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão, né, de uma terra e conduzir para uma terra com escassez. Mas Deus estava provando. Lembra-se? O caráter dele estava sendo forjado. Então, a dificuldade em falar a verdade. Lá no texto, quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, né? 75 anos que tinha, nova, bonita, robusta, né? Pensa. O tempo, né? O texto diz que quando faraó viu Sarai com seus 75 anos, né? Com tanta beleza singular, tomou para sua casa, né? Levou-o lá para ser a sua esposa. Vieram os príncipes da faraó e gabaram-se diante de faraó. E foi a mulher tomada para a casa de faraó. E Deus fez Abraão por amor dela. E bem fez Abraão por amor dela. Por amor a ser irmão dele, Sara, então vou te fazer bem. Né? Então Abraão foi rico lá. Abraão ganhou ovelhas, ganhou vacas, jumentos, servos, servas, camelos. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem aqui no Egito. Eu sou rico aqui no Egito. Sou conhecido aqui no Egito. E Sarai foi tomada, né, para ficar lá na casa de faraó. Mas Deus, que nos ama, toma-nos. Ele ama ter relacionamento conosco. Epa, não tá certo isso não. Abraão tá achando que tá abafando, Abraão tá achando que tá por cima da carne seca. Então eu vou dar uma chamadinha nele aí. Então Sarai foi tomada por faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então o faraó perguntou a Abraão, por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou ele e sua esposa dessa situação tão difícil. Deus o livrou, porque Deus tinha plano, Deus tinha propósito. Quando Deus tem propósito, Deus livra mesmo. Portanto, se você foi desobediente, o Senhor tem sempre algo para nos falar. Vale voltar a Deus. Sempre a opção certa. Sempre. Sempre a opção certa. Então, Berseba, né, é o limite sul das terras de Canaã. Então, no hebraico significa poço de juramento. Então, lá o Senhor chamou ele. Então, ele chegou aí a Berseba. A não ser que já é o... Já é o caminho de Isaac, me desculpe. Berseba, Hebron. Ele chegou aí, Berseba, assim. Lugar das últimas peregrinação do nosso herói. Lá na caverna de Macapela, próximo aos carvalhais de Mamre, sepultou sua mulher Sarai. Mais tarde ele também seria sepultado ali, bem como Isaac, Rebeca, Jacó, Elias e sua mulher. Então, lá estão, esse sepulcro estão eles. Mas nós conseguimos ver aqui que todo lugar que ele ia com a direção de Deus, ele construiu o altar. Mas tinha lugares que ele ia sem a direção de Deus, ele não construía altar. Ele não lembrava de Deus, ele esquecia totalmente de Deus. Então ele teve essa dificuldade de falar a verdade. Então Abraão enfrentou essas lutas, né? Enfrentou esses obstáculos. Mas uma lição se aprende aqui. O que eu aprendo? Eu, Rosângela, aprendo aqui. Que na direção de Deus, nós conseguimos lembrar de Deus. Nós conseguimos erguer altar. Nós conseguimos chegar mais perto dele, certo? E sem a direção de Deus, vem a cegueira, vem a mentira, vem a ganância, né? Ganância. Porque Abraão tinha tudo, o faraó encheu ele de bens. Então ele foi ganancioso. Ah, Sarai fica como mulher e eu tenho minhas riquezas. Mas Deus chama a atenção. É isso que eu acho lindo. Quando Deus nos chama a atenção. E às vezes nós não percebemos, sabia? Às vezes é uma enfermidade. Oh, enfermidade? É. Um puxãozinho de orelha. Uma pedrinha que Deus coloca no caminho para não se... Lembra? Lembra que ele fez com o Balaão? Ele apareceu. Mas Balaão estava cego. Não via. Isso é uma outra história, né? Mas só para a gente simplificar aqui. Estava cego, não viu o anjo. Mas a jumenta viu. E quantas das vezes Deus usa alguém? Para Pedro, Deus usou o galo para avisar. Ó, lembra que o mestre lhe falou que você ia trair? O galo cantou 3 vezes. E quantas não são as vezes que Deus usa alguém, uma criança, um hino, palavras, para falar para eu e você que às vezes estamos errados, estamos indo para uma rota errada. E o Senhor quer sempre aceitar a nossa rota, Ele sempre quer nos colocar na rota, no destino certo, Ele sempre nos quer. Então eu aprendo essa lição aqui, andando na direção de Deus, eu consigo chegar ao porto seguro, sim. Eu consigo chegar ao destino onde Deus me ordenou. Mas eu preciso acreditar no propósito, naquilo que Deus proporcionou para mim. Então, a conclusão dessa lição é a seguinte. Como vimos aqui que Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima. Abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Mas lembra que aqui que Deus nem tinha feito ainda a promessa para ele? Ele já estava desobedecendo? Ele já estava se oscilando? Mas aqui, ó, promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado, tornou-lhe um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Então, como homem, ele falhou, mas Deus teve misericórdia, Deus alcançou ele a tempo. Então, nós vamos conseguir ver a próxima lição, nós vamos ver ali, aonde ele foi ali no Monte Moriá. Nós vamos ver a história, como se desenrolou, dessa promessa que Deus prometeu e cumpriu. Tudo isso, meus queridos, nós podemos aprender lição Olha, impactada com essa lição. Impactada mesmo. Olha só o título dessa lição. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens falharam-se. Esses homens tiveram os seus momentos de falha. Mas o importante é quando eles se voltam para Deus. E se voltam de coração. E Deus atende. E Deus ouve. E Deus resgata. Deus abraça. E daí nós só podemos construir altar. Nós só conseguimos estar na direção de Deus. Quando nós tivermos com o nosso altar consertado. Com o nosso altar reparado. E com lenha nesse altar. Com fogo nesse altar. Amém? Que as graças de Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na sua vida. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu domingo, dando uma feliz Páscoa, né? Dando uma Páscoa abençoada, que você lembre do sacrifício de Cristo, que você não esqueça, que você construa um altar, eleja um altar nesse dia para Deus. Em agradecimento pela sua salvação, em agradecimento pelo esse sangue derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Que as bênçãos do Senhor aconteçam na sua vida. Que você seja ricamente abençoado. Não só hoje, mas todos os dias. Que a graça do Senhor te alcance. Que esta lição venha trazer para você um impacto glorioso, um impacto de uma forma que você queira se voltar para Deus novamente, você que se distanciou dele, e queira erguer novamente um altar, e queira voltar para os braços do Pai, porque o Pai te espera, porque o Pai deseja estar com você, deseja falar com você. Ele tem saudade de você. Então, nesta lição, que possamos refletir bem. Às vezes nós estamos distanciados, mas sem sair da casa. Há pessoas que estão distantes sem sair da casa. Ah, mas eu nem me desviei, eu nem fui, nem fiz. Não, mas às vezes você está distanciado. Às vezes nem um altar você ergueu. Quantos altares você ergueu este ano? Nos lugares que você tem passado, isso serve para mim e para você, ouvinte, que está me ouvindo. Temos erguido um altar por onde temos passado. Oxalá que a nossa resposta seja sim. E se não for sim, que a partir de hoje comece a ser assim. Este é mais um quadro de Visão Feminina na UPV.
Você ouviu, aqui na emissora que treme a concorrência, o quadro Visão Feminina na EBD, com Rosângela da Silva, Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão. Também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.